censo mostra que o país tem 7 milhões e 300 mil alunos matriculados no ensino superior e que houve aumento dos cursos de tecnologia e na formação dos professores.
Modernização dos ônibus interestaduais de turismo e semiurbanos. Cidadãos já podem dar sugestões de como melhorar a fiscalização e a qualidade dos serviços.
O Brasil vai produzir mais de 195 milhões de toneladas de grãos na safra 2013-2014. É mais um recorde na produção de grãos.
Terça-feira, 9 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil tem mais de 7 milhões e 300 mil estudantes matriculados em universidades, faculdades e instituições de educação tecnológica públicas e privadas. O dado faz parte do Censo da Educação Superior, divulgado hoje.
O estudo também mostra que o número de estudantes que fazem cursos tecnológicos com menor tempo de duração teve um crescimento médio de quase 14% nos últimos anos.
E na formação de professores houve um aumento de mais de 50% em 10 anos.
1 milhão de estudantes concluíram o ensino superior no ano passado. Hoje, o Brasil conta com 2.400 instituições de ensino superior, que oferecem 32 mil cursos de graduação. De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado nesta terça-feira, nos últimos 10 anos, o número de alunos que ingressaram nas faculdades aumentou mais de 75%. As matrículas nos cursos tecnológicos também registraram aumento. Passaram de 115 mil em 2003 para quase 1 milhão no ano passado. Entre esses alunos está Vildê Guimarães. Aos 37 anos, ele cursa Gestão e Recursos Humanos. Para ele, o curso de tecnólogo atende à demanda do mercado.
Esse curso tecnológico, além de ser de curta duração, que é mais fácil para todo mundo, ele está adequado à demanda do mercado de hoje. Então, o mercado de hoje pede bastante que as pessoas se profissionalizem o mais rápido possível, porque se tem uma coisa que o mercado não pode é esperar. E como o mercado não pode esperar, nós que estamos trabalhando, que estamos à disposição do mercado, também não podemos esperar.
Para o ministro da Educação, Henrique Paim, o aumento de vagas nos cursos tecnológicos reflete a necessidade de mão de obra especializada.
O mercado de trabalho tem crescido muito em torno da questão tecnológica, construção civil, infraestrutura, e isso se reflete diretamente na oferta dos cursos e nas matrículas, como nós estamos vendo, o que é muito importante para o país, porque, na verdade, responde a uma necessidade que o Brasil tem.
O censo é realizado todos os anos e tem a participação obrigatória das instituições de ensino superior públicas e privadas. De acordo com o estudo, a administração, direito e pedagogia continuam sendo os cursos com maior número de matrículas. Mais de 320 mil professores atuam no ensino superior. Na última década, o número de docentes com mestrado na rede pública aumentou 90% e com doutorado 136%. Além da expansão registrada em toda a educação superior, para o ministro Henrique Paim, é preciso estar atento à qualidade do ensino.
Tão importante quanto a expansão do sistema, é fundamental que nós tenhamos qualidade no sistema. Então, a atuação do Ministério da Educação tem sido bastante rigorosa no acompanhamento de todas essas matrículas de cursos e de instituições que participam do sistema federal.
A pesquisa aponta ainda que as matrículas em cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% na última década. Outro dado revela que há mais de 1.200 cursos à distância no país. Reportagem Priscila Machado.
Estão abertas até o dia 15 desse mês as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil, que vai selecionar experiências bem-sucedidas na educação básica.
Na 8ª edição do prêmio vão ser escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país.
Os autores premiados vão receber R$ 6.000, troféus e certificados.
Podem concorrer ao prêmio professores atuantes nos sistemas públicos de ensino e instituições comunitárias, filantrópicas e confessionais que mantêm um convênio com as redes públicas de educação básica.
As inscrições são feitas em prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br.
Ainda sobre premiações, brasileiras com mais de 75 anos que atuaram ou atuam na vida pública nacional de forma significativa, tem até amanhã, quarta-feira, dia 10 de setembro, para se inscrever no prêmio Rosemarie Muraro, Mulheres Femininas Históricas.
Quem vencer recebe R$ 50.000. Os temas estão relacionados a ações científicas, tecnológicas, culturais, educacionais ou artísticas.
A realização é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
A inscrição pode ser feita pelos correios ou por e-mail em Mulheres Feministas, tudo junto, @spm.gov.br.
Um sistema de monitoramento do transporte interestadual e internacional está sendo pensado pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres.
A ideia é aumentar a fiscalização e a qualidade dos serviços de viagens de ônibus.
Para isso, uma consulta pública está aberta até o dia 30 de setembro para receber sugestões dos setores de tecnologia, de transporte e também do cidadão.
A ideia é que todos os ônibus interestaduais, de turismo ou semiurbanos, aqueles que circulam em áreas urbanas e rurais de uma mesma cidade, tenham uma espécie de radar. Esse radar vai informar à NTT dados como horários de chegada e saída, rota e velocidade média de cada viagem, informações de quantos bilhetes foram vendidos por cada trecho e embarque de passageiros também deverão ser fornecidas pelas empresas à agência. O gerente de transporte fretado e de acompanhamento econômico da NTT, Alexandre Oliveira, explica como o sistema vai melhorar o trabalho de fiscalização.
Atualmente, a NTT recebe as informações das empresas sobre a demanda do serviço somente 3 meses depois de sua ocorrência. Com o sistema, a gente vai receber isso mais tempestivamente, podendo atuar de uma forma mais rápida. Também com esse monitoramento, nós vamos conhecer realmente as empresas que estão prestando serviço e assim direcionar toda a nossa fiscalização para coibir o transporte clandestino.
As empresas que já possuem o controle interno de velocidade também vão implantar o sistema de transmissão de dados para a NTT. Para saber como isso será feito, uma consulta pública está aberta para que todos os setores da sociedade possam se posicionar. Depois que o sistema for implantado, os dados vão ser partilhados com a população por meio de aplicativos de smartphones que informem, por exemplo, a previsão de chegada de cada veículo. Também vai ficar mais fácil para os terminais rodoviários instalarem telões com informes de viagens, da mesma maneira que é feito nos aeroportos. Na rodoviária interestadual de Brasília, os passageiros se interessaram pela possibilidade de acompanhar os ônibus pela internet. A professora aposentada Luciane Moraes estava acompanhando a filha que ia viajar para Goiás. Para ela, a informação é sinônimo de segurança.
Eu acho importante que nós temos mais informações por questão de segurança, né? E poder acompanhar a rota que está sendo seguida, né? Se houve alguma coisa, alguma eventualidade, porque em muitos locais os celulares não pegam também, né? Não tem sinal de celular, dependendo do local. Acho bem interessante.
A novidade agradou também a filha de Luciane, a estudante Letícia.
Eu achei muito bom, até porque muitos jovens e a população em geral está usando mais o celular e se tiver aplicativos para isso vai ser bem interessante. Vai facilitar muito e vai facilitar o acesso às informações e mesmo ao serviço, talvez aumente o número de usuários do serviço.
O sistema de monitoramento deve ser implantado em 2016. Para participar da consulta pública, basta acessar a página da NTT na internet em www.antt.gov.br ou ligar para a ouvidoria da agência no 166. Reportagem Carolina Rocha.
7:10.
A produção brasileira de grãos da safra 2013-2014 vai passar das 195 milhões e 400 mil toneladas, um aumento de quase 7 milhões de toneladas sobre a safra anterior.
Os dados são do 12º e último levantamento de grãos da safra atual, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
A soja foi o destaque com produção de 86 milhões de toneladas. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ceneri Paludo, um dos fatores que contribuiu para a boa safra foi o uso da tecnologia no campo.
É que o padrão tecnológico, cada vez mais, os produtores estão utilizando no campo, são padrões tecnológicos cada vez maiores ou melhores ainda, o que mitiga um pouco desse risco, né, e aumenta ainda com eficiência essa questão da produtividade.
O total de área plantada também aumentou. Enquanto a safra 2012-2013 foi de pouco mais de 53 milhões e meio de hectares, na safra 2013-2014 chegou perto de 57 milhões de hectares. Mas, segundo João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informação da Conab, esse não foi o único fator que contribuiu para o recorde da safra. O clima também ajudou.
O clima realmente trouxe impactos, né? Foi um fator preponderante nos números dessa safra, mas tivemos aí a condição de normalidade na parte final da safra que, enfim, recompomos o número e tivemos a maior safra de grãos da história.
A pesquisa da Conab foi realizada entre os dias 24 e 30 de agosto. Todas as informações estão disponíveis na internet, na página da Conab. O endereço é www.conab.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E o IBGE também divulgou hoje estimativa da safra agrícola para este ano.
Segundo o Instituto de Pesquisa, a produção deve chegar a mais de 193 milhões de toneladas de grãos, valor 2,8% maior do que a safra de 2013.
O gerente do levantamento do IBGE, Mauro Andreazzi, comenta o que levou a esse crescimento.
Contribuíram para esse acréscimo principalmente o milho segunda safra, avaliações positivas em agosto, principalmente no Mato Grosso do Sul e Goiás, tiveram acréscimo em relação a julho, e também a cultura do trigo, aumento da área, expectativa de área plantada em Minas Gerais, né, 11,4% a mais, acréscimo de área plantada em relação a julho, Rio Grande do Sul 0,5% a mais, Paraná acréscimo de área plantada 0,3%, Distrito Federal, aumento de 76,3% na área plantada e Mato Grosso do Sul, 4,2% a mais de trigo plantado em relação à informação anterior.
Ainda segundo o IBGE, a área que deve ser colhida esse ano é de mais de 56 milhões de hectares, um aumento de 6,4% em relação à área colhida no ano passado.
A estimativa do IBGE não apresenta o mesmo resultado da Conab por causa da diferença na metodologia utilizada e no período da safra pesquisado.
E os produtores familiares que estão com dificuldades para vender feijão pelo preço mínimo podem oferecer o produto à Conab, que tem 10 milhões de reais para a compra do produto por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA.
Os interessados devem procurar a Superintendência Regional da Conab no estado onde o feijão foi produzido.
A Conab vai com... E três.
O número de reclamações relacionadas à qualidade do atendimento prestado pelas distribuidoras de energia elétrica caiu 34% em 2013.
Esse foi um dos resultados do ANEEL.
A queda no número de reclamações ocorreu depois que a ANEEL mudou as regras em relação ao atendimento ao usuário e passou a exigir mais atendentes nas distribuidoras de energia. O maior rigor provocou, segundo a agência, a diminuição das queixas dos clientes em 2013. O superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública, Alexandro Feil, explica que os relatos dos consumidores ajudam a ANEEL a aprimorar as ações de fiscalização e fazer as alterações necessárias nos regulamentos de prestação de serviço.
Toda reclamação é bem-vinda. E mesmo que seja uma reclamação que a gente não considere procedente, ela alimenta o nosso banco de dados, ela ilustra as ações que a ANEEL deve adotar, no mínimo, ações de comunicação que devem ser melhoradas para que os consumidores conheçam melhor os seus direitos.
No total, foram recebidas no ano passado quase 88.800 queixas sobre diversos temas na ouvidoria da agência, número 3,6% maior do que em 2012. Entre as reclamações estão a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança indevida. A moradora de Brasília, Lourdes Maria, de 41 anos, quase perdeu um negócio por um problema de falta de energia elétrica. Ela alugou um apartamento para um grupo de estrangeiros durante a Copa do Mundo e solicitou na concessionária a ligação da energia no local. A profissional de segurança foi informada pela atendente que o imóvel estava localizado em uma área rural e, por isso, a ligação da energia só poderia ser feita após uma vistoria técnica. Mas, na verdade, o apartamento fica no centro da capital federal. Lourdes registrou a reclamação no PROCON e na ANEEL. A energia foi ligada logo antes da chegada dos turistas ao apartamento.
E eu gastei muito, porque eu tive que comprar colchão, camas, fiz salgados. Então, assim, muito prejuízo.
O número de telefone da ouvidoria da ANEEL é 167. Os clientes também podem se comunicar com a agência por meio do site www.aneel.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
Exportar ainda é um desafio para micro e pequenas empresas. Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, menos de 2% do que é exportado pelo Brasil hoje vem desse segmento.
A nova lei do Super Simples, sancionada em agosto, traz mudanças para ampliar a participação dos pequenos produtores no mercado internacional.
Os procedimentos exigidos das micro e pequenas empresas foram simplificados na hora de vender ao mercado externo. Enquanto hoje elas têm que recorrer a vários serviços diferentes, como despachante, transporte, armazenagem e seguro, a partir de janeiro do ano que vem, esses empreendimentos poderão contratar uma única empresa que vai ficar responsável desde a coleta da carga até a entrega no exterior. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, explica como funciona o novo modelo.
É uma empresa especializada, porque o pequeno não tem tempo a perder com isso. O pequeno tem que dedicar seu tempo à produção, à qualidade de seu produto e prospectar um mercado e ter um agente que faça esse trabalho de ponta a ponta.
O empresário de São Paulo, Alexandre Alves, tem uma pequena empresa que vende penas artificiais para enfeites de carnaval. Além do Brasil, as vendas incluem países como Japão, Portugal, Turquia e Argentina. Mas as exportações representam somente 5% do faturamento total da empresa. A razão, segundo Alexandre, é o custo alto para exportar no Brasil. Ele acredita que a realidade pode mudar com as novas regras do Super Simples.
Além de cair os custos, é a rapidez com que nós vamos comercializar os produtos. Então são duas coisas principais, né? Que é a questão da burocracia, vai diminuir toda a burocracia, vai diminuir custos e também a rapidez.
Outra mudança nas exportações vai influenciar as micro e pequenas empresas que vendem serviços no Brasil e no exterior como consultorias. Elas têm um limite máximo de R$3.600.000 de faturamento por ano para participar do Simples Nacional. Com o Super Simples, esses empreendimentos vão ter um limite extra de R$3.600.000 só para vendas externas, como já ocorre com a indústria e o comércio. E os impostos vão ser cobrados de forma separada para vendas aqui no Brasil e no mercado internacional. O novo valor deve incentivar as micro e pequenas empresas a vender lá fora sem sair do regime especial de tributação. É o que explica o gerente de políticas públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick.
O benefício de não onerar as empresas do ponto de vista de exportação era muito voltado à indústria. Agora também contempla o setor de serviços, que exportação de serviços é uma realidade e é crescente.
As novas regras para exportações de micro e pequenas empresas vão ser regulamentadas em dezembro. Essa e outras mudanças feitas pela Lei Complementar do Super Simples valem a partir de janeiro do ano que vem. Mais informações sobre as micro e pequenas empresas no endereço eletrônico smpe.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:19.
De resgatados do trabalho infantil para aprendizes com diploma e carteira assinada.
Em Pernambuco, jovens que antes trabalhavam em situações degradantes agora têm no currículo uma nova profissão. Quem conta é a repórter Carolina Becker.
14 adolescentes que antes estavam trabalhando precocemente em feiras, no comércio informal, em oficinas e lava-jatos de Pernambuco, aprenderam uma profissão através de um programa de aprendizagem para assistente administrativo. Depois de resgatados do trabalho infantil em ações fiscais da Superintendência do Trabalho em 2012, os jovens foram encaminhados a instituições de ensino e passaram 2 anos tendo aulas teóricas e atividades práticas como aprendizes em empresas. A ação é resultado do projeto de erradicação do trabalho infantil e incentivo à aprendizagem profissional em Pernambuco. Para a coordenadora pedagógica Fernanda Santana, o programa foi um desafio.
Esses adolescentes, eles chegam com um histórico de vida muito pesado, porque já tem a experiência de trabalho infantil, né? Outros não participavam nem mais da escola e, a partir do momento que ele passou a ser aprendiz, a gente teve toda essa responsabilidade de fazer com que eles voltassem a estudar e agora tivesse um novo olhar, porque agora era um aprendiz com carteira assinada e tinha responsabilidade perante uma empresa.
Tairone dos Santos, de 16 anos, trabalhava em um lava-jato de domingo a domingo. Ele ganhava R$ 180 por semana quando foi resgatado e ficou preocupado porque não teria mais como ajudar financeiramente a família. Com um programa de aprendizagem, ele, além de aprender uma profissão, recebeu uma bolsa mensal de R$ 250. Segundo o adolescente, o programa foi marcante como profissional e como pessoa.
A experiência que foi muito boa na minha aprendizagem, uma aprendizagem que eu nunca esperei que eu pudesse passar, né? Sem o que eu era antes e pelo que eu sou agora, mudou muita coisa. O jeito de falar, responsabilidade, um bocado de coisa.
A auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto, Paula Neves, explica como surgiu o programa.
Normalmente, nas nossas fiscalizações de combate ao trabalho infantil, nós identificamos as crianças e adolescentes, afastamos elas do trabalho, autuamos o empregador e exigimos o pagamento das verbas rescisórias. Só que o que vinha ocorrendo é que, passado algum tempo após o afastamento, aquela criança ou adolescente retornava ao trabalho, não com aquele empregador, mas ou em outra atividade informal ou então em outro empregador. Por conta disso, pensando em evitar o retorno ao trabalho, o trabalho prejudicial à saúde desses meninos, nós começamos a fazer essa ponte entre os projetos de combate ao trabalho infantil e inserção de aprendizes no mercado de trabalho.
E no próximo dia 22 de setembro, começa uma nova turma do programa em Pernambuco, com 30 alunos matriculados. Reportagem Carolina Becker.
As empresas de turismo registraram um crescimento de 11% no segundo trimestre deste ano.
É o melhor desempenho do setor nos últimos 6 anos. Vamos saber mais na entrevista que o repórter João Pedro Neto fez com o diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes.
Os maiores aumentos foram registrados nos segmentos de meios de hospedagem, transporte aéreo e parques e atrações turísticas. E também foi registrado um crescimento médio de 15% no quadro de pessoal das empresas do setor de turismo. Quem vai explicar isso melhor para a gente é José Francisco Salles, diretor do Ministério do Turismo. Diretor, o que justifica esse crescimento no faturamento das empresas?
A Copa impactou tudo isso, né? Então, setores como os parques temáticos, né, e as atrações turísticas foram muito visitados e houve um crescimento tanto de turistas domésticos como de turistas internacionais. Veja você, na parte internacional, e nós já temos o dado de julho, tivemos somados junho e julho 1.586 milhões de entrada de dólares, contra 993 em junho e julho do ano passado. Significa dizer 60% de aumento. Copa comandando tudo isso.
E o que representa esse aumento no quadro de pessoal das empresas também?
No período Copa, pode ser até um pouco transitório, mas na realidade 15% de crescimento. Eu acredito que uma parcela ponderável, mesmo dos transitórios, vai ficar em definitivo. Ou seja, a Copa foi muito importante para o trimestre e continuará sendo importante para o ano todo.
E falando em turismo, a intenção de viagem dos brasileiros registrou o maior índice do ano em agosto, quase 29%.
É verdade. Olha, as exportações do agronegócio chegaram a mais de 67 bilhões de dólares de janeiro até o mês passado. A soja foi destaque no período, com exportações que alcançaram mais de 27 bilhões de dólares, o que representa aumento de 9,5% no valor em comparação com o mesmo período de 2013.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Censo mostra que o país tem 7 milhões e 300 mil alunos matriculados no ensino superior e que houve aumento dos cursos de tecnologia e também na formação de professores.
Modernização dos ônibus interestaduais de turismo e semiurbanos. Cidadãos já podem dar sugestões de como melhorar a fiscalização e a qualidade do serviço.
Brasil vai produzir mais de 195 milhões de toneladas de grãos na safra de 2013 e 2014. É mais um recorde na produção de grãos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.